Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge. Hoje em estúdio vamos falar um pouco de desporto, falar de futebol. Como convidado temos Paulo Cabral, é o treinador do Futebol Clube da Calheta, equipa que, apesar de o campeonato só terminar no final do mês de abril, já se sagrou campeão há algum tempo, tendo em conta os resultados e a tabela classificativa. Paulo, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite e estar connosco neste espaço de entrevista. Falarmos um pouco daquilo que foi este resultado desportivo desta última época, mas antes falar um bocadinho também quem é o Paulo. O Paulo é polícia de profissão, mas desde novo ligado muito ao desporto. Quem é o Paulo Cabral?
Olá, boa tarde, Norberto. Obrigado pelo convite. O Paulo Cabral é o marido da Sandra Cabral, pai do Rodrigo e do Diego Cabral, avô do Martinho e da Carminho. Como tinha dito, agradecer o convite e aqui estou de corpo e alma para desenvolver um bocadinho e falar de um pouco da minha vida e, claro, como estou aqui como treinador de Futebol Clube Calheta, falar um bocadinho de desporto, que é aquilo que aqui estou e é aquilo que eu gosto e é aquilo que eu sigo desde um novinho, desde os 5, 6 anos, e vai ser o desporto, vai ser até morrer.
Portanto, Paulo Jorgense, natural de Ursulina?
Sim, eu nasci em São Miguel, mas vim para aqui com poucos meses. Sou Jorgense de Gema, natural de Ursulina, trabalho aqui desde sempre no Conselho das Velas. E pronto, é aqui na nossa ilha que eu gosto de estar, gosto de estar na comunidade, gosto da nossa gente, gosto em particularmente da minha freguesia e do concelho, e adoro estar aqui nas Velas, é aqui onde trabalho e gosto.
O desporto, como é que entra na vida do Paulo?
Desde novinho a jogar futebol nas ruas, descalço, no campo de futebol. Também não havia grandes coisas na altura.
Não havia grandes escolhas na altura, não é?
Sim, ou de verão ou ias tomar banho, ou então jogavas à bola na canada, nos campos que ali haviam, no de futebol de Clube Osnense, aquele campo lá em cima que era de terra, por trás da cidade de Ursulina, da cidade de Filharmónica de Ursulina, e era com amigos que jogavam, a gente montava as duas pedras, duas de cada lado, e escolhíamos em equipa quando havia pessoal para isso, e fazíamos aquelas pedinhas saudáveis que me seguiram durante uma vida inteira e prontos, que eu gosto e vai ficar comigo até morrer, sempre gostei de futebol, gosto de futebol e vai ser assim.
Depois ingressaste, digamos assim, continuaste com o futebol e jogaste na Ursulina, jogaste na Beira, jogaste no Marítimo, no Desportivo, na Calheta, ou seja, jogaste praticamente nas equipas todas de São Jorge.
Sim, tive a felicidade e o gosto de jogar nessas freguesias, nesses concelhos e pronto, faz parte do meu currículo e do meu segmento no meu crescimento como pessoa e na vida, na comunidade, na sociedade como disse anteriormente, sempre tive um bocadinho de jeito, acho eu que tive um bocadinho de jeito para jogar a bola e prontos, eu joguei num lado, joguei no outro, sempre tive a felicidade de me convidarem e fui seguindo com os amigos para um lado e para o outro.
No currículo, no histórico do futebol, mais vezes esteve no Ursulinense, não é? E terminou basicamente no Ursulinense a carreira de futebolista. Esse percurso, esses vários anos que teve ligado ao futebol, que depois fez uma pausa e decidiu regressar, mas já lá vamos, ajudou, estava há pouco a dizer que ajuda também um pouco na forma de ser, ajudou a trilhar e a fazer do Paulo Cabral aquilo que é.
Eu sempre gostei de futebol, foi ali, antigamente, alguns anos atrás, não havia esta disponibilidade de viaturas para ir para um lado nem para o outro, e foi ali que eu cresci e é ali que eu vou morrer. Gosto do Futebol Clube Osnense, é a minha freguesia, joguei ali enquanto pude, quando ganhei um bocadinho mais de créditos é quando desenvolvi mais um bocadinho a minha aptidão para jogar futebol, fui convidado para outros clubes e decidi e fui, e joguei, e ganhei, e perdi, mas sabendo sempre que quando a Angelina precisasse eu ia sempre dizer presente e disse e fiz aquilo que pude. E gosto imenso de futebol com o Clube Ogenense e tenho acompanhado o clube durante todos os anos e é com satisfação que vejo que a Coslina está bem administrada e bem treinada pelo Cláudio e que assim o mantenho muitos anos ali. É sinal que a Coslina tem aquela luz, tem aquela chama e que perdure por mais alguns anos. Está a fazer um trabalho extremamente competente. As pessoas gostam dele, ele já mora lá na freguesia, já é um
angelinense, né? Isso para dizer que acompanha,
tem que acompanhar e apoia e também ferve pelos resultados e também sofre quando não são os melhores resultados, mas a gente tem que perceber que a nossa realidade é uma realidade diferente das outras ilhas. Eles estão a fazer aquele grupo de trabalho acompanhado pelo Cláudio, está a fazer um trabalho de excelência. As pessoas têm que perceber que é outra realidade e para outras realidades ele tem feito muito com a disponibilidade financeira que tem, com a logística. O Cláudio também trabalha, toda a gente trabalha ali. Por isso, tem acompanhado o futebol com a Genência e tem satisfação por isso.
O futebol em São Jorge é isso, é um futebol diferente das outras ilhas, e isso também molda um pouco aquilo que é o desporto e o futebol na ilha?
O futebol é diferente, a nossa ilha não temos 50 mil pessoas, nem a população que tem a ilha de São Miguel. Há algumas camadas de formação e depois há aquele clique naquela passagem dos júniores, que não há júniores A, não há júniores B na ilha. Há aquele clique, ou passas para séniores ou então vais estudar para fora da ilha ou vais trabalhar, e aí perde-se um bocado a qualidade, ou seja, a formação até se trabalha bem, mas depois há aquele clique de dois, três anos que o atleta ou o jovem ou vai estudar ou vai trabalhar, ou então para entrar numa equipa sénior tem que ter muita qualidade, ou então tem que ter capacidade de esperar e pela sua vez para ser integrado, e aí perde-se um bocadinho de qualidade nas nossas equipas ténias, nomeadamente, que é o futebol, que é para aqui que eu estou.
Além do futebol, o Paulo gosta de praticar desporto essencialmente. Também muitas vezes o vemos por aí de bicicleta. Isso também, manter essa forma física, o desporto em si no geral, fascina-o?
O desporto para mim é essencial. Foi desde pequeno e vai ser até morrer. É essencial. E faço competição com tudo. Até a comer, se eu vi que uma pessoa está a comer ao meu lado mais rápido ou mais lento que eu faço competição com ela. Eu faço competição com tudo. Mas está na minha cabeça, as pessoas podem pensar, isto é um tonto que está aqui, se calhar até sou tonto, mas eu faço competição. Nasci assim e faço competição com tudo. Deixei de jogar futebol aos 33, pronto, já estava pesadito. A bicicleta foi muito útil. O desporto em geral, toda a gente o devia fazer. É útil. E daqui a 3 meses já faço 50 anos e ainda, pronto, nem quer dizer que amanhã não me apareça qualquer coisa, mas ainda me sinto super bem. A bicicleta ajudou-me, nem que seja para criar estratégias para perder um bocadinho mais de peso, ou seja, se eu tiver um bocadinho mais de peso, consigo subir melhor, ou consigo andar melhor. Isso é tudo estratégias mentais e que depois ajudam fisicamente. Pronto, o paddle, também agora apareceu o paddle, também tenho jogado o paddle com os amigos, também me faz sentir bem. As pessoas todas deviam experimentar, não é um desporto difícil, é só, o principal é meter a bola para o outro lado. Pronto, a partir daí, a técnica, a velocidade e a disponibilidade física, isto depois aparece. É fácil e tem acesso a toda a gente. Pá, mas tem que continuar sempre, nem que seja nos veteranos, a jogar à bola, nem que seja a jogar futsal, nem que seja a correr, pronto, já não apetece muito. Foi uma vida inteira a jogar à bola, desde os 6 anos a jogar à bola, a correr já não apetece muito, mas tudo que tem um bocadinho de esporte e eu me interesse e que apareça na nossa ilha, que não é, a nossa ilha não é recheada de muitos esportes, não temos handball, não temos basquete, não temos piscinas, tudo que seja um bocadinho ligado ao desporto, eu vou estar ligado ao desporto e vou aconselhar, e é este o caminho que eu tenho de seguir. Gosto de desporto e o desporto vai morrer comigo.
Uhum. 2010-2011 foi a última época no Futebol Clube Barcelinense. Depois já há aqui uma pausa enorme até esta última época, que surge agora como treinador do Futebol Clube da Calheta. Como é que foi este percurso, digamos assim, fora do futebol, digamos assim, neste momento federado, não é? Porque sempre foi praticando alguma coisa no entretanto, não é?
Sim, eu depois desta última época de jogar futebol, eu tive alguns anos a treinar em equipas, mas depois, como eu tive alguns anos sem treinar, ou seja, fiquei sem o curso de treinador. Depois treinei, há uns anos atrás treinei o curso, depois não acabei, depois não administrando perto de créditos. Ou seja, neste momento eu digo que sou treinador, ou de bancada, ou em casa, ou a jogar manager, ou qualquer coisa, mas para estar credenciado tens de ter o curso. Espero tirar em pouco tempo, é quando abrir, já estou inscrito, quando houver hipótese é de tirar novamente aqui.
Mas foste desempenhando a função, depois acabaste de tirar o curso de treinador e foste treinando aqui e ali algumas equipas, não é?
Sim, treinei na Oslina, treinei o Marítimo Belense por um ou dois anos, também treinei o Grupo Desportivo da Beira, um clube e uma povoação que gosto imenso e identifico muito com aquela freguesia, é pequena, mas gosto imenso daquela gente também. E pronto, para um lado e para o outro, umas vezes ganhando, outras vezes perdendo, mas feito tudo e criando sempre estratégias para poder ganhar, independentemente de com os atletas que tivesse.
Uhum. Já não é a primeira vez que fala nisso. É uma pessoa muito estratégica?
No desporto, sim. Tem que... E posso abrir um bocadinho o livro daquilo que fiz este ano. Depois de ter aceito, não foi fácil aceitar, porque eu...
Como é que chega à Calheta, então?
Já tinha havido umas conversas antes de alguns atletas, mas eu, como todos os anos, sempre meto-me à parte. Digo que gosto de estar em casa, que o meu tempo já passou, gosto daquele conforto. Assim, os convites vão surgindo daqui e dali. A realidade é que eu também estou a ficar mais amadurecido, mais velho. E vou preferindo outras coisas. Gosto do meu espaço, porque quando me meto a treinar uma equipa ou numa equipa de futebol, gosto de planificar e gosto de, independentemente da equipa que tenha, criar uma estratégia para poder ganhar, sempre, para poder ganhar. Às vezes não se consegue, mas aquele é o caminho, crio aquela linha e vou e vejo se é possível, se não é, e crio a tal estratégia para... No início, como é que sou convidado? Depois... Acontece aqui algumas coisas que também que me leva a ter aceito isso. Sou ligado muito à minha família. Depois de... não sei se outros são, ou deveriam ser, mas depois do meu filho mais velho ter casado, sair de casa, houve ali um vazio tremendo. Epá, algumas pessoas podem me dizer, tu és tonto, pá, isso não é assim, isso é normal. Epá, nem toda a gente é igual, sou muito ligado a ele.
Mas cada um é que se sente.
E houve ali um vazio, não por ser um vazio, mas um vazio saudável, que sei que ele está bem. Houve ali um vazio, pronto, ele faz a sua vida. O que é que aconteceu? A gente deixamos de ter aquela comunicação diária, que a gente falava muito de esporte, da vida, coisa assim, e ele foi fazer a sua vida. E eu pensei, o que é que eu pensei? Pensei, pronto, se eu aceitar este convite este ano, pode ser que a gente, ele gosta muito de esporte, que a gente fale, assim, e falei com ele, e ficou logo todo empolgado, e eu, pronto, é este o caminho. Se eu tiver que fazer algum sacrifício, primeiro vai ser por ele, a minha primeira vitória é aqui com ele, e foi este o caminho que foi. Falei com ele, ficou todo empolgado, ajudou-me imenso na planificação, não nos treinos, mas na planificação da equipa. Foi um estratega tremendo em atletas, em ajudar, sempre a perguntar. Aquele conforto, a minha primeira vitória foi essa, foi com ele, uhum. E ponto final, foi assim, ganhei a partir daí. Depois aceitei nesta altura aceitei o convite do Futebol Clube Calheta, da sua direção, do seu presidente, com o António e o Lope. Tiveram lá pessoas extremamente competentes, gostam imenso da Calheta, são como é que eu ia dizer, são, mesmo para a nossa ilha, levam, têm um profissionalismo que eu gosto, que eu gosto. E são verdadeiros exemplos a seguir, tanto o presidente, como o Lopo, como o Sr. Décio, como as pessoas que estão naquela direção da Calheta. Faz-se uma pessoa, sempre que eu vou administrar um treino, sempre num jogo que eu estou, eles passam um conforto tremendo que me leva a estar ali em segurança e satisfeito. E pronto, foi aí que começou de ter aceito o convite.
Como é que foi trabalhar com esta equipa da Calheta, tendo em conta o resultado que acabou por conseguir nesta, ao fim de 9 jornadas, apenas perdeu 2 pontos? É verdade que o campeonato também foi feito a 2 equipas, não é? Isto também dificulta o trabalho de ser treinador, jogar apenas com 2 equipas.
É tão difícil, porque ganhando, mesmo ganhando todos os jogos, empatando só 2 é difícil. Porquê? Porque jogamos uma semana, na semana a seguir tens que administrar treinos, tens que planificar a época, tens que planificar a semana, sabendo que no fim de semana não há jogos. Isto ganhando. Agora imagine-se quem a ganha. Quer ganhar logo no dia a seguir ou na semana a seguir. É tão terrível. Na primeira semana vai tudo na festa. Vai tudo na festa, porque assim, passa algum tempo, torna-se muito moroso. Ou seja, eu costumo dizer que fiz 2 épocas numa. Voltando um bocadinho atrás agora, à equipa, planifiquei, logo no primeiro dia planifiquei com o capitão da equipa, olha, isto é assim, a tal conversa da estratégia, montou-se uma estratégia, aceita, vamos planificar assim, vamos fazer este microciclo até ali, vamos planificar daqui para a frente, e se vocês estiverem comigo, se estiverem com a equipa técnica, isto não é tempo para nos espandar. Isto vai acontecer. Acontecer, quando digo acontecer, é sucesso desportivo. É sucesso desportivo, mais nada. Tive a sorte dos atletas compreenderem o processo, de estarem com a equipa técnica. Não é fácil. Uhum. Numa ilha que hoje em dia há tanta coisa para fazer, não há muita, mas nem que seja estar em casa, ir todas as semanas treinar.
E jogar apenas com outra equipa a época toda, isso também podia ser desmotivador.
Sim, alguns, uma época, por isso eu disse, foi 2 épocas numa, mas os jogadores foram tremendamente competentes, adquiriram e foram responsáveis e aceitaram bem o processo e a linha que traçamos, e temos tido sucesso até aqui. Isto não é o Paulo nem a direção, isto é dos jogadores. Não há sucesso se não houver equipa. E o mérito é todo deles. Eles é que aceitaram, compreenderam, não, a gente tem que trabalhar, a gente vai. Custa-me, não há jogo para a semana. Custou a eles bastante treinar naquela semana de Natal, mas sabíamos que tínhamos um jogo extremamente difícil com o Futebol Clube Borzolinense na primeira semana de janeiro, que é uma equipa de nível superior, e eles trabalharam para isso. Tivemos sucesso, mas eles trabalharam para isso. E depois tem sido muito isso. Depois, eu costumo trabalhar com as equipas muito mentalmente. Dou descanso quando tenho que dar descanso. Eles às vezes pensam, Mister, ainda estamos a treinar pouco. Mister, não. Não, eu às vezes dou uma semana ou dou duas semanas e faço um reset, e eles depois vêm e trabalham em condições. São métodos que eu tenho, trabalho muito mentalmente com eles, faço-os acreditar, e quando eles acreditam é muito difícil. Quando treinamos mais do que os outros é muito difícil não ter sucesso. Não é ganhar sempre, é não ter sucesso. O mérito é todo deles. Uhum. Uma equipa extremamente competente, jogadores que eu levo para uma vida inteira, tenho um carinho tremendo por eles, tem ali pessoal que eu não os conhecia de lado nenhum, mas o sucesso é todo deles, extremamente contentes, e é isto que eu levo para amanhã e para o futuro, esta equipa competente e este grupo de trabalho que me deixa em particular satisfeito.
Sim, aqui pelo meio meteu-se taça de ilha, taça do...
Não, esta taça de ilha, ou seja, são 3 equipas na ilha, embora Orzelina também entre, mas faz parte da ilha. Liga. Uhum. O Desportivo tinha passado diretamente, tinha sido por sorteio, tinha passado à final. A final vai ser este mês.
O campeonato está quase, quase no fim e a seguir segue-se o apuramento ao campeão da Associação Futebol de Angra, que dá o acesso novamente ao Campeonato de Futebol dos Açores, onde o Calheta já participou, não correu como esperado, mas também, e antes de irmos aí, portanto, a equipa da Calheta é formada praticamente com jogadores, na sua maioria, da ilha, não é?
Sim, a Calheta, como as outras equipas daqui, pode-se dizer que são formados os jogadores da ilha. Tem alguns jogadores que vieram, não como profissionais, mas vieram jogar a bola e acabaram uns por casar, outros por ter trabalho. Os jogadores todos da Calheta têm trabalho e acabaram de ficar aí. Essa realidade existe na Calheta, no Grupo Desportivo Valência e no Futebol Clube Brasileiro também existe esta realidade. Vieram para estudar, outros para trabalhar e vai-se aproveitando essa gente que quer e que tem um bocadinho de aptidão para jogar a bola e os treinadores e as direções metem o olho, vão ver se serve ou se não serve e convidamos a eles a jogarem.
Mas nota-se essa diferença depois entre o jogador de São Jorge ou quem joga em São Jorge e as restantes ilhas, digo mais Terceira, São Miguel, que é onde tem mais oportunidades, outro tipo de jogadores.
A Terceira passa um bocado também por isso, só que eles têm muita qualidade. Ainda a semana passada estive a ver um jogo do campeão da ilha da Terceira. Eles têm uma equipa madura, assim, são atletas que têm descido do Lagense, do Praiense, do Angrense, têm ficado por lá também na Ilha Teixeira. Nota-se que esse pessoal que vem de fora não é para as ilhas, ajuda-nos também a desenvolver um bocadinho o jogador da terra.
O apuramento, como é que vai ser?
O apuramento vai ser na primeira semana de maio. Pronto, a primeira fase e a mais importante está feita. E espero que suceda muitos anos, porque eu gosto da Calheta, a minha mulher é de lá, os meus sogros estão de lá, e quando me tratam bem, gosto ainda mais. O apuramento é naquela primeira semana. A nossa equipa não está apetechada, não é com qualidade. Mentalmente, ou seja, estamos preparados para ser campeão. O que eu posso dizer é que a equipa vai ser preparada, planificada e taticamente para tentar vencer os seus jogos. Vencer os seus jogos já. Se não conseguirmos, pelo menos os nossos adeptos, que são imprescindíveis e foram essenciais durante toda a época. O pessoal da Calheta apoiou-nos muito em casa e nas locações cá abaixo, às velas. Eles têm que perceber que a equipa vai dar tudo em campo. Vai dar tudo em campo, não vai, e espero ter a sorte, que também erro muito, taticamente, de poder mexer bem, que possa ajudar a equipa. Mas é um apuramento com o campeão da Ilha Teixeira, um apuramento com o campeão da Ilha Graciosa. É verdade que este ano a nossa ilha, na nossa casa, tem algumas benesses, mas ninguém se pode empolerar aqui. Temos de estar sempre com humildade, e se formos com humildade e com preparação física e taticamente, a nossa equipa saber aquilo que quer, aquilo que espera, temos as nossas hipóteses.
Uhum. Acredita que é possível?
Ai, quero sempre ganhar, sempre ganhar. E quando não ganho, ninguém me sofre.
É porque tenho tal planejamento, assim, e tal estratégia.
E quando não ganho, torno-me
uma pessoa. E certamente
já
esteve aqui a ver também os adversários. Já está definido. A Graciosa não está ainda definido, mas para lá caminho, poderá ser o Graciosa Futebol Clube. São duas equipas que vão fazer frente ao Calheta.
O Barreiro tem uma equipa experiente e apetechou-se bem e reforçou-se bem nesta altura do Natal. Eu fui buscar alguns jogadores ao Angrense. Estive a ver o jogo deles onde eles foram campeões a semana passada, com o Boa Vista. Realmente é uma equipa madura e que sabe jogar a bola e tem eu não digo uma estratégia, mas tem um fio de jogo bem definido que vai dar trabalho. A equipa da Graciosa ainda não tive a oportunidade de ir ver. Uma, porque não, ainda faltam dois jogos e faltam dois pontos, ou falta uma vitória ou Graciosa, mas tudo pode mudar. Já tive mais à frente, agora também atrás. Só que as equipas da Graciosa, embora a ilha seja mais pequeninha, são sempre super competitivas. E depois têm jogadores, eles têm uma facilidade de buscar jogadores não sei aonde e fazem equipas super competitivas. E eu sempre, Jorgense, numa ilha que nem sobe, nem todos os anos consegue meter uma equipa na Serra Açores, humildemente vou preparar a minha equipa e dar o melhor. Então, os calhetenses e os jorgenses podem esperar que vou dar o melhor. Com respeito, mas com humildade, mas vamos tentar ganhar. Sem dúvida, todos os jogos. Posso não conseguir, mas a estratégia é esta e a meta é ali e é para ali que eu estou virado.
Paulo vai continuar já à frente da equipa técnica?
Nada está definido. Este ano foi um à parte. Também não quero dizer, amanhã não vou fazer isso. Mas também tenho a minha vida. Vamos ver, não quero dizer também...
Mas sendo convidado para continuar...
Um passo cada vez e o que eu tento dizer durante a época, mesmo para o mês adjunto, olha, é assim é que deves fazer para manter a equipa para um ano, é assim é que deves fazer mesmo aos próprios jogadores, é assim, ó, faz isso, faz aquilo,
vai ter que dizer a si próprio.
E depois tenho dito sempre a eles, olha, tens de fazer assim, depois tens de compreender o jogador da terra. Para ter sucesso aqui tem que se compreender o jogador da terra. Eu fui jogador da terra, tenho de se compreender. Todos trabalham, treino, alguns que estudam, todos têm problemas, alguns têm problemas amorosos como a gente, financeiros, da sua vida, chegam cansados e a gente tem que administrar o treino durante a semana conformemente a mentalidade desses. Este é o que eu sigo para poder ter sucesso. Foi isso que eu tenho vindo a passar, tanto aos meus adjuntos como a eles.
Tens de passar para ti agora para ver se aceitas ou não continuar.
Está bem.
Então não se sabe ainda nada do...
Não se sabe nada, nem se sabe nada mesmo, nem foi conversado, nem eu estou a pensar nisso. Estou a viver um momento, pá, sinto-me contente porque tenho o apoio da família, gosto de estar ali dentro, sente-se um conforto saudável de desporto, de desporto, e gosto de estar ali. E isto também é um modo de viver. Se uma pessoa se sentir saudável, também é um modo de viver. E enquanto assim tiver, sinto-me satisfeito. Agora não posso dizer o que é para amanhã. Isto está bem planificado e está bem organizado e está-nos a correr bem, mas, mas a direção também pode ter outros planos.
Claro.
E pronto, e eu tenho que seguir assim, tenho que seguir o dia com aquilo que tenho. Não posso...
Para já é até o apuramento e chegar ao final.
É até o apuramento e chegar ao final.
Levar a calheta mesmo. Até de regresso ao Campeonato de Futebol dos Açores. É o objetivo?
O objetivo era ser campeão de ilha. É um objetivo, porque a calheta só tinha sido uma vez e eles têm que vencer agora 15 vezes seguidas. 15 vezes seguidas. E a próxima prova vai ser a taça. E queremos vencer, podemos não vencer, a contra o nosso rival aqui das Velas, os grupos, podemos não vencer, mas tem que deixar tudo em campo e queremos vencê-la e depois o operamento, queremos vencer também, não é que não há meias medidas. Posso não conseguir, mas a equipa vai ser preparada para vencer.
Muito bem, Paulo, agradeço esta disponibilidade por estar a falar um pouco daquilo que é que este amor ao desporto, possa assim dizer. Percebe-se facilmente da forma que fala, que é amor ao desporto e amor ao futebol. E logo veremos o que é que o Calheta consegue e o que é que vai dar em campo. Já sabemos que vai dar tudo, portanto, a bola é redonda e no final vamos saber o resultado, certamente que será, esperemos que seja, que assim seja, positivo, até porque é bom para o Calheta, é bom para a ilha e é bom para o futebol regional também. São Jorge continuar a ter uma equipa no patamar superior era bastante importante. Vamos ver o que é que acontece então. Muito obrigado uma vez mais pela presença.
Obrigado, agradecido, Norberto.
Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.